E vamos ao Economia em Foco de hoje e vamos falar sobre uma comparação do Brasil. O Brasil do ano passado com o Brasil deste ano. Fazendo uma avaliação do Estado, por exemplo, tendo como base até mesmo a região metropolitana de Curitiba e as demais regiões do Estado. Toninho, comparando o ano passado com esse ano, qual é a perspectiva nesse primeiro trimestre? Há uma diferença gritante? Não? Mais do mesmo?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Essa comparação é bem interessante. Nós tivemos aí algumas avaliações em relação ao desemprego nesse primeiro quadrimestre. O governo do Estado tem trabalhado isso na forma de boletins semanais. O que percebemos nesse relatório é de que, em relação ao final do ano passado, comparado com o nosso primeiro quadrimestre, nós tivemos uma demissão de 36 mil pessoas aproximadamente. Então, é um resultado um pouco abaixo da média do Brasil. O Paraná tem tido comportamento similar também ao longo do tempo. Então, enquanto nós tínhamos aí 12,8 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, o Paraná tinha nesse período 536 mil, aproximadamente um pouco menos de 5%. Então, o Paraná segue esse processo devido à sua característica econômica. Temos uma participação significativa no setor de serviços e nós sabemos que o setor de serviços aderiu de forma significativa o programa do governo Não Demita. Então, esse efeito foi direto também no Paraná. Então, analisando agora, Gilson, essa distribuição em algumas regiões do Paraná, é percebido que Curitiba e a sua região metropolitana foi a estrutura mais afetada do governo do Estado. Muito disso vem do perfil da indústria. Nós tivemos aí dois setores bem interessantes que foram impactados. O setor automobilístico é o campeão em redução em faturamento, nós sabemos o motivo, e também o setor de bebidas, que tem uma grande indústria ali na região de Ponta Grossa. Analisando um pouco mais a estrutura aqui do Paraná, olhando para o Noroeste e também para a região ali, de Londrina, percebemos que um dos setores que foi mais impactado, foram mais impactados, foi o setor do vestuário. Então, esse setor acabou tendo um volume maior de demissões. Em contrapartida, na região oeste, tivemos o crescimento do emprego de algumas atividades, muito voltadas à agroindústria e também ao agronegócio, que tem uma relação aí, direta com a taxa de câmbio, e também não podemos não considerar o setor de fármacos, que é muito forte na região também. Então, essas características acabaram reduzindo um pouco o desemprego na região. Nós sabemos também que o efeito desse Não Demita aparece nas estatísticas e traz ao Paraná uma condição um pouco mais favorável em relação ao resto do Brasil.
Antônio, eu sei que não estava na nossa pauta de hoje, você estava falando de desigualdade, né? O quanto que o Paraná consegue aderir a essa política do governo, essa ajuda do governo para não haver demissões. O Estado tem bons números também no combate à pandemia, no controle da pandemia. Como esse país é desigual? E economicamente é uma característica do país, talvez esse desempenho no primeiro trimestre, que dá aí um certo alívio, quer dizer, as coisas estão, né, difíceis, mas não tanto quanto em outras regiões do país, né?
Sim, o Brasil é um país muito grande, nós temos várias culturas envolvidas e várias temperaturas. Enquanto o sul aqui, nós estamos sofrendo com 9 graus, o nordeste, o calor ultrapassa 35, né? Nós temos aí outros fatores também em relação a estruturas culturais e também imigração. O Brasil, ao longo do tempo, ele se tornou um país mais desigual. Nosso último avanço, ele ocorreu nas últimas décadas, nós conseguimos aí reduzir um pouco a desigualdade social. Mas, historicamente e teoricamente, ela se amplia na medida que você tem uma crise econômica, justamente porque as pessoas que são desempregadas na primeira oportunidade são as pessoas de baixa qualificação e de fácil reposição. Então, as empresas que você tem uma base industrial forte, essas indústrias, elas acabam reduzindo de forma rápida o seu volume de trabalho, justamente porque é fácil você contratar. Diferentemente de outras indústrias que exigem aí uma necessidade de capital humano um pouco mais desenvolvido, né? O setor de TI, muitas vezes nesse período, não pode abrir mão de seus técnicos, justamente porque em épocas de crescimento econômico, eles percebem que é difícil contratar mão de obra barata e é de fato o principal insumo, né? Eu estava ouvindo o seu comentário, Gilson. Em relação à educação, eu acho que o Brasil precisa evoluir muito em duas estruturas. Competitividade, em relação ao que nós empregamos como investimento. Hoje, a demora para você construir uma atividade, né, a burocracia que existe no governo, tudo isso impede que você se desenvolva mais rápido. E o Brasil é impactado na venda dos seus produtos. Nossos produtos são mais caros em relação ao resto do mundo e nós, ano a ano, perdemos participação de mercado em bens que trazem retorno. Agora, falando da mão de obra, a nossa educação também é ineficiente. Nós poderíamos ter uma qualidade um pouco melhor da mão de obra na medida que a educação fosse também um pouco mais aplicada e um pouco mais intensiva. Agora, quando a gente fala de desigualdade social, é muito comum também essa desigualdade em relação ao desenvolvimento humano. Então, o Brasil passa por essas situações, a gente precisa evoluir muito. E um fator adicional que eu coloco também, nós precisamos olhar as oportunidades. Nós não temos hoje um plano, não temos há muitos anos, né, há muitas décadas, um plano de desenvolvimento. E nós temos atividades como relacionadas à geração de energia, que hoje está se tornando mais cara devido à substituição pelo combustível, o petróleo principalmente. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então, fica-se aí um vácuo entre desenvolvimento em relação à produtividade, em relação à visão e aproveitamento das oportunidades.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.